Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News em língua portuguesa, nesta terça-feira, 22 de setembro, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios, Silvone José, com a assessoria técnica de Maris Caton. Uma saudação a você, no Brasil e nos países de língua portuguesa. Tempo nublado aqui na cidade do Vaticano. Temperatura, neste momento, na Praça São Pedro, em torno dos 24 graus centígrados. E vamos aos destaques do programa de hoje. A eutanásia é um crime contra a vida. Incurável não significa incuidável. Samaritanos Bonus. A Carta da Congregação para a Doutrina da Fé, aprovada pelo Papa e publicada hoje, reitera a condenação a todas as formas de eutanásia e de suicídio assistido. Cardeal Luiz Francisco Ladária Ferri, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, em entrevista ao Vatican News, explica as razões que levaram o dicastério a publicar Samaritanos Bonus. O editorial de Andrea Tornielli, cuidar dos doentes aprendendo o que significa amar. Mensagem de Francisco aos jovens argentinos. A vida é em caminho, não se pode ficar parado. Tutelar os direitos dos idosos em tempos de pandemia, reafirma a Santa Sé. Bom dia mais uma vez a você. Hoje, 22 de setembro, a Igreja recorda São Maurício e companheiros mártires. Rafael Belincanta.
São Maurício e companheiros faziam parte da tropa dos valentes guerreiros e mártires do Senhor. O imperador Diocleciano de Roma, precisando combater tropas que ameaçavam o Império Romano no Oriente, pediu para que se organizasse um forte exército. Tendo feito progressos, o imperador então mandou que o exército parasse para descansar e oferecesse sacrifícios aos deuses em sinal de agradecimento. Imediatamente, os soldados cristãos se opuseram a tal ordem. Começaram então a matar parte desse grupo, e o oficial Maurício, com seus companheiros, foram os que mais se destacaram, pois acolheram, por amor e fé em Jesus Cristo, a palma do martírio, dando assim o mais perfeito testemunho.
Samaritanos Bonus, a Carta da Congregação para a Doutrina da Fé, aprovada pelo Papa, reitera a condenação a todas as formas de eutanásia e de suicídio assistido, levando em conta os casos dos últimos anos, o apoio às famílias e aos profissionais da saúde. Incurável não é jamais sinônimo de incuidável. Os que sofrem de uma doença em fase terminal, como os que nascem com uma previsão de sobrevivência limitada, têm o direito de ser acolhido, cuidado, rodeado de afeto. A Igreja se opõe à obstinação terapêutica, mas reforça, como ensinamento definitivo, que a eutanásia é um crime contra a vida humana e que qualquer cooperação formal ou material imediata a um tal ato é um pecado grave que nenhuma autoridade pode legitimamente impor ou permitir. É o que lemos em Samaritanos Bonus, a Carta da Congregação para a Doutrina da Fé, sobre o cuidado das pessoas nas fases críticas e terminais da vida, aprovada pelo Papa Francisco em junho passado e publicada nesta terça-feira, 22 de setembro de 2020. O texto, que reafirma a posição já expressa várias vezes pela Igreja sobre o assunto, tornou-se necessário devido à multiplicação de casos de crônica e ao avanço da legislação, que em um número crescente de países autoriza a eutanásia e o suicídio assistido de pessoas gravemente doentes, mas também dos que vivem sós ou com problemas psicológicos. O objetivo da carta é fornecer indicações concretas para atualizar a mensagem do bom samaritano. Também quando a cura é impossível ou improvável, o acompanhamento médico, enfermeiro, psicólogo e espiritual é um dever imprescindível, já que o oposto constituiria o desumano abandono do doente. Curar, se for possível. Cuidar sempre. Essas palavras de João Paulo II explicam que incurável não é jamais sinônimo de incuidável. O cuidado até o fim. Estar com o doente, acompanhando-o, escutando-o, fazendo-o sentir amado e desejado, é o que pode evitar a solidão, o medo do sofrimento e da morte, e o desânimo que vem junto. Elementos que hoje estão entre as principais causas dos pedidos de eutanásia ou de suicídio assistido. Ao mesmo tempo, é sublinhado que são frequentes os abusos denunciados pelos próprios médicos pela supressão da vida de pessoas que jamais teriam desejado, para si, a aplicação da eutanásia. Todo o documento está centralizado no sentido da dor e do sofrimento à luz do Evangelho e do sacrifício de Jesus. A dor é suportável existencialmente apenas onde há esperança. E a esperança que Cristo transmite ao sofredor e ao doente é aquela da sua presença, da sua real proximidade. Os cuidados paliativos não bastam se não há ninguém que esteja junto ao doente e lhe testemunhe o seu valor único e irrepetível. O valor inviolável da vida é uma verdade basilar da lei moral natural e um fundamento essencial da ordem jurídica, afirma a carta. Assim como não se pode aceitar que um outro homem seja nosso escravo, mesmo se não o pedisse, do mesmo modo não se pode escolher diretamente atentar contra a vida de um ser humano, mesmo se esse o requeresse. Suprimir um doente que pede a eutanásia não significa reconhecer a sua autonomia e valorizá-la, mas ao invés, significa desconhecer o valor da sua liberdade, fortemente condicionada pela doença e pela dor, e o valor da sua vida. Fazendo assim, decide-se no lugar de Deus o momento da morte. Por isso, aborto, eutanásia e suicídio voluntário corrompem a civilização humana, desonram mais aqueles que assim procedem dos que os que padecem, e ofendem gravemente a honra devida ao Criador. O documento cita alguns fatores que limitam a capacidade de colher o valor da vida. E o primeiro é um uso equívoco do conceito de morte digna em relação ao de qualidade de vida com uma perspectiva antropológica utilitarista. A vida é considerada digna somente em presença de determinadas características psíquicas ou físicas. Um segundo obstáculo é uma errônea compreensão da compaixão. A verdadeira compaixão humana não consiste em provocar a morte, mas em acolher o doente e em dar-lhe suporte nas dificuldades, oferecendo-lhe afeto e meios para aliviar o sofrimento. Cardeal Luiz Francisco Ladaria Ferrer, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, em entrevista ao Vatican News, explicou as razões que levaram o dicastério a publicar Samaritanos Bonus. Maria Ângela Jaguraba.
Um documento necessário diante de novas normas e leis cada vez mais permissivas sobre eutanásia, suicídio assistido e disposições sobre o fim da vida. Assim, o cardeal Luiz Francisco Ladaria Ferrer, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, nesta entrevista ao Vatican News, explica as razões que levaram o dicastério a publicar Samaritanos Bonus, a nova carta dedicada aos temas do fim da vida. Segundo o purpurado, na conclusão da sessão plenária da Congregação para a Doutrina da Fé de 2018, com relação ao estudo das questões doutrinais e pastorais relativas ao acompanhamento dos doentes nas fases críticas fase terminais da vida, os sacerdotes sugeriram que era apropriado ter um documento que tratasse disso, não somente de forma doutrinalmente correta, mas também com uma forte ênfase pastoral e uma linguagem compreensível de acordo com o progresso das ciências médicas. Era uma questão de aprofundar os temas do acompanhamento e cuidado dos doentes do ponto de vista teológico e antropológico, focalizando também algumas questões éticas relevantes envolvidas na proporcionalidade das terapias e relativas à objeção de consciência e ao acompanhamento dos doentes terminais. À luz dessas considerações, e embora o ensinamento da Igreja sobre o assunto já esteja contido em conhecidos documentos magisteriais, um novo pronunciamento orgânico da Santa Sé sobre o cuidado das pessoas nas fases críticas e terminais da vida pareceu oportuno e necessário em relação à situação atual, caracterizada por um conteúdo legislativo civil internacional cada vez mais permissivo sobre a eutanásia, o suicídio assistido e as disposições sobre o fim da vida.
Incurável não é jamais sinônimo de incuidável. Esta é a chave de leitura para compreender a carta da Congregação para a Doutrina da Fé, Samaritanos Bonus, que tem como tema cuidar das pessoas nas fases críticas e terminais da vida. O documento, diante de uma perda de consciência comum sobre o valor da vida e de debates públicos por vezes demasiados condicionados por casos individuais, evidenciados pelas notícias, reafirma claramente que o valor inviolável da vida é uma verdade básica da lei moral natural e um fundamento essencial da ordem jurídica. Portanto, não se pode escolher diretamente de atentar contra a vida de um ser humano, mesmo que ele ou ela o requeira. Desse ponto de vista, a arquitrave que sustenta Samaritanos Bonus não contém nada de novo. De fato, o magistério disse repetidamente não a qualquer forma de eutanásia ou suicídio assistido. Explicou que a alimentação e a hidratação são suportes vitais a assegurar a pessoa doente. O magistério também se manifestou contra a chamada obstinação terapêutica, porque na iminência de uma morte inevitável, é lícito tomar a decisão de renunciar a tratamentos que provocariam somente um prolongamento precário e penoso da vida. A carta propõe, portanto, de forma precisa, o que foi ensinado pelos últimos pontífices e tem sido considerado necessário face a legislações cada vez mais permissivas sobre essas questões. As suas páginas mais novas são as que têm um acento pastoral, que dizem respeito ao acompanhamento e cuidado dos doentes que chegaram à fase final das suas vidas. Cuidar dessas pessoas nunca pode ser reduzido apenas à perspectiva médica. A necessidade de uma presença coral que os acompanhe com afeto, presença, terapias apropriadas e proporcionais e assistência espiritual. Significativas são as referências à família, que precisa de ajuda e meios adequados. É necessário que os estados reconheçam a primária e fundamental função social da família e o seu papel insubstituível, também nessa área, fornecendo recursos e estruturas necessárias para apoiá-la, afirma o documento. De fato, o Papa Francisco recorda-nos que a família sempre foi o hospital mais próximo. E ainda hoje, em muitas partes do mundo, o hospital é um privilégio para poucos e está muitas vezes muito longe. Samaritanos Bonus, mesmo que nos faça recordar o drama de muitos casos discutidos na mídia, ajuda-nos a olhar para os testemunhos dos que sofrem e dos que cuidam. Para os muitos testemunhos de amor, sacrifício, dedicação aos doentes terminais ou a pessoas em persistente falta de consciência, assistidos por mães, pais, filhos, netos. Experiências vividas diariamente em silêncio, muitas vezes no meio de mil dificuldades. Na sua autobiografia, o cardeal Ângelo Scola relatou um episódio que aconteceu anos atrás. Durante uma visita pastoral a Veneza, um dia, enquanto saía da casa de uma pessoa doente, o pároco local apontou-me um senhor, mais ou menos da minha idade, com um ar muito discreto. 3 semanas antes, o seu filho tinha morrido, uma pessoa gravemente deficiente, incapaz de falar ou de andar, e que ele tinha carinhosamente cuidado durante mais de 30 anos, ajudando-o dia e noite, confortando-o com a sua presença constante. O único momento que se ausentava era nas manhãs de domingo, quando ia à missa. Diante dessa pessoa, senti um certo embaraço. Mas como ocorre frequentemente a nós padres, senti-me obrigado a dizer algo. Deus o recompensará por tudo isso, balbuciei um pouco atordoado. E ele respondeu-me com um grande sorriso. Patriarca, olha, eu já recebi tudo do Senhor, porque ele me fez compreender o que significa amar. Sejam pessoas vivas, pessoas com ideais, pessoas que mudam o mundo. Não permaneçam parados, não sejam estátuas. Esse é o encorajamento que o Papa Francisco dirigiu aos jovens argentinos que participam da 41ª peregrinação da região Nordeste. A videomensagem foi divulgada no último dia 19 de setembro pela Arquidiocese de Corrientes. Este ano, o evento se realizou de maneira virtual devido à pandemia, uma particularidade destacada pelo Papa. Esta peregrinação é feita de uma maneira sem precedentes, mas mesmo virtualmente, vocês estão colocando o coração e indo em direção à Nossa Senhora. Eu os acompanho nesse caminho virtual, novo, mas que é sempre um caminho, acrescentou Francisco. O importante é que vocês jamais se esqueçam de que a vida é um caminho. As palavras do pontífice são uma exortação a não se abater diante das dificuldades e dos erros que todos podem encontrar no decorrer do percurso. É preciso sempre se reerguer e voltar para a pista, porque ao ficar parados, se corre o risco de se tornar uma estátua, como a mulher de Ló, que se tornou uma coluna de sal após se virar para trás em Sodoma. Francisco se despediu dos jovens recordando-lhes que Nossa Senhora sabe o que acontece em cada coração, porque é mãe e cuida de vocês. A tradicional peregrinação se realiza anualmente desde 1979 e prevê normalmente a participação de cerca de 300 mil jovens que, de Resistência, Corrientes, Santo Tomé, Goia, Formosa, São Roque de Sáenz Penha, Posadas, Oberá, Puerto Iguaçu e Reconquista, colocam-se em caminho até o Santuário de Nossa Senhora de Itati. Não obstante este ano a peregrinação não se tenha realizado de forma presencial, o arcebispo de Corrientes, Dom Andrés Stanovnik, presidiu a missa solene na Basílica Mariana. A celebração foi transmitida ao vivo nas redes sociais para permitir que os jovens participassem virtualmente. Tutelar os direitos dos idosos em tempos de pandemia. Maria Angela.
Os direitos humanos não têm idade e, portanto, a saúde das pessoas idosas deve ser tutelada como a de todos, especialmente em tempos de pandemia da Covid-19. Este foi o apelo feito nesta segunda-feira pelo observador permanente da Santa Sé na ONU em Genebra, na Suíça, Dom Ivan Jurković. O prelado falou durante a 45ª sessão do Conselho de Direitos Humanos, dedicada ao relatório do perito independente sobre o acesso aos direitos humanos pelos idosos. Em primeiro lugar, o arcebispo destacou a necessidade de ter dados certos e completos sobre a realidade dos idosos. As estatísticas são incompletas e genéricas e tendem a representá-los como um grupo homogêneo, enquanto a realidade é muito diferente. Uma perspectiva tão limitada não permite uma avaliação precisa de suas necessidades, nem uma apreciação adequada da contribuição valiosa que oferecem para a sociedade. Dom Jurković chamou a atenção para a necessidade de dados de alta qualidade, oportunos e confiáveis, para que as lacunas na proteção dos direitos humanos para este segmento da população sejam identificadas e preenchidas. Os dados são de importância vital, reiterou o observador, pois, como a pandemia demonstrou, representam um instrumento indispensável para monitorar a emergência sanitária, à qual dá respostas específicas. O arcebispo recordou o triste tributo que a Covid-19 exigiu dos idosos internados em casas de saúde e estruturas residenciais no mundo inteiro. Levando em conta essa terrível situação, é necessário falar com precisão sobre as infecções por coronavírus e sobre as mortes que ocorrem nessa situação, a fim de melhorar a monitoração dentro desses centros, salientou o representante da Santa Sé. Quanto ao acesso aos cuidados médicos, Don Jurkovic manifestou preocupação pelo fato de que as decisões sobre a designação de recursos médicos, incluindo ventiladores, possam ser ou já foram tomadas exclusivamente com base na idade dos pacientes. Por esta razão, é de grande importância que os protocolos de saúde sejam guiados por avaliações clínicas minuciosas e por um compromisso claro a fim de salvaguardar os direitos e a dignidade de cada pessoa. Nos últimos meses, uma geração inteira de idosos pagou caro as consequências da pandemia, apesar de esta geração constituir o recurso mais precioso para a família humana em termos de história, experiência e ensinamentos inestimáveis, acrescentou Don Jurkovic. Raízes e memória de um povo, os idosos devem ser protegidos. Seus direitos e dignidade devem ser salvaguardados, reiterou o arcebispo. Mas, para atingir um objetivo tão nobre e necessário, são essenciais dados completos, confiáveis e significativos, a fim de eliminar os obstáculos presentes e avaliar a eficácia das medidas já em vigor, concluiu o representante Vaticano.
Pax Christi convida a 12 dias de oração, estudos e ações pela não violência. Andressa Golet.
A Iniciativa Católica de Não Violência, um projeto da Pax Christi Internacional, nasceu após a Conferência sobre a Não Violência e Paz Justa, realizada em 2016 em Roma. O evento, naquela ocasião, foi copatrocinado pelo Pontifício Conselho Justiça e Paz, que agora faz parte do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, pela Pax Christi Internacional e por outras organizações internacionais que neste ano exortam comunidades, paróquias e grupos para participar dos Dias de Ação de Não Violência. A partir desta segunda-feira, Dia Internacional da Paz, até o próximo 2 de outubro, Dia Internacional da Não Violência e também aniversário de Gandhi, serão 12 dias para estudar, rezar, agir e celebrar o poder da não violência. As sugestões partem do próprio site oficial da Pax Christi, uma organização internacional católica presente em cerca de 60 países que se empenha e encoraja ações de solidariedade para promover e celebrar a não violência. Para os dias de ação, então, a instituição indica orações, sugere testemunhos para estudo, ferramentas para fazer da não violência um modo de vida, para criar uma paróquia ou uma comunidade não violenta e para celebrar os heróis não violentos. O site disponibiliza, por exemplo, um documento preparatório e um questionário que serve tanto de ferramenta como para a coleta de informações com leituras que definem o cenário da igreja no mundo, a seguir o convite do Papa Francisco para formar uma igreja feita de artesãos da paz. A Pax Christi espera que essa mobilização pela cultura da paz possa se tornar um evento anual.
Brilhem vocês como luzeiros no mundo, apegados firmemente à palavra da vida.
A Bíblia Sagrada é luz para o mundo. Apelo do Metropolita de Minsk é o novo núncio. Precisamos de sua ajuda. Jackson Erpen.
O metropolita católico de Minsk Mogilev, Dom Tadeusz Kondrusievski, dirigiu suas felicitações ao novo núncio apostólico na Belarus, Dom Ante Iosik, recém-ordenado bispo e prestes a iniciar sua missão em Minsk. O metropolita ainda está entre a Polônia e a Lituânia, impedido pelas autoridades de retornar à sua terra natal. Dirigindo-se ao novo núncio como o representante do Papa na Belarus, um período extremamente difícil para a vida de nosso país, o metropolita destaca que na história do nosso povo pacífico nunca havia acontecido de um irmão levantar a mão contra o irmão. e agora existem vítimas. O arcebispo expressa toda a sua amargura pelos acontecimentos no país, afirmando que somos testemunhas de derramamento de sangue nas ruas e praças de nossas cidades. Na mensagem publicada por Navin Ibai, também é destacada uma profunda divisão em nossa sociedade que também pode provocar uma guerra civil. Ao mesmo tempo, Dom Kondrusievich observa que a atual crise sociopolítica na Belarus deu um novo impulso ao fortalecimento das já boas relações de seus representantes das várias confissões e religiões no espírito de fraternidade e solidariedade. O prelado ressalta ainda que, desde o início da crise, a Igreja Católica convidou as partes em conflito a um diálogo sincero para resolver os problemas com um caminho pacífico. E para isso, afirma o metropolita Anúncio, necessitamos de seu apoio como representante da Santa Sé e aguardamos com impaciência sua chegada ao nosso país. O próprio Dom Iosik fez um apelo aos bielorrussos, falando em russo, logo após sua consagração episcopal. A partir desse momento, pretendo oferecer o máximo empenho para a colaboração entre todos e peço-vos que rezais intensamente pela solução dos problemas de forma pacífica, por meio do diálogo e da solidariedade, evitando qualquer forma de violência.
E assim chegamos ao final do nosso encontro de hoje, agradecendo a sua presença. Amanhã, quarta-feira, dia de audiência geral com o Papa Francisco. Nós voltamos amanhã então com a audiência geral. Um abraço especial a todos vocês, um grande dia e até amanhã.